Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Around the Rift. Começando agora a edição de número 188, nós vamos falar aí sobre os playoffs das ligas internacionais, das principais ligas internacionais. E para isso, estou aqui com meus companheiros de programa. Boa noite, senhores!
Boa noite, MC Dudu. Vamos hoje para mais um dia maravilhoso de ATR falar que a Cloud9 vai ser campeã da LCS e ninguém tira esse título deles.
Boa noite. Eu queria já deixar claro aqui que hoje de manhã eu fui sabotado pela minha companhia de internet. Não pude ver em live a IDG amassando a TES. Fazia 3 anos que meu time não era top 3 da LPL. Eu estou muito feliz e é isso, velho. Obrigado aí por ter derrubado minha internet e não ter zicado meu próprio time. É nóis.
Bom, boa noite a todo mundo. Boa noite, Alexandre, que onde passa nunca é esquecido. MC Dudu também, nunca é esquecido. Cálice, que infelizmente está feliz. E, cara, o programa de hoje vai ser bom, porque eu vou roubar um bordão do Serê e falar, eu avisei, porque teve uns Zé Ruelas aí que fizeram problema comigo semana passada, que falaram umas coisas da LCK e agora eu vou ter que pagar a boca. É isso.
Boa noite aí para todo mundo. Eu tô muito contente que a gente pôde hoje começar uma nova thread para chamar o Dudu de MC Dudu e Skit de Alexandre. E vambora.
O que passa e nunca é esquecido.
Perfeito, tô feliz por outro motivo. Eu nunca pensei que isso. Eu ia dizer isso novamente, mas a Fênix surgiu das cinzas e tá na final da Winners da LPL, tá no top 3 também, junto com o time do Cálice. Então temos uma rivalidade nesse programa que eu contra o Cálice saindo no soco.
Não tem rivalidade nenhuma, a gente vai tomar 3-0. Minha mentalidade de perdedor permanece, irmão.
A minha também, esse é o ponto. É a minha zica contra a sua.
Não, não contra o Apex, já é um time vencedor, cara. Eles não vão perder.
Como, velho?
Cara, eu acho que se a gente chegou no momento que é o time que o Cálice torce contra o time que o Serê torce, algo deu muito errado, mas
algo deu muito errado
daqui a pouco. Alguns recados rápidos antes do programa começar. Esse programa estará disponível no YouTube assim que ele terminar, youtube.com/roundthewift, exclamação YouTube aqui no chat da Twitch, pra você entrar lá, dar seu subscribe, ativa o sininho, veja todo o conteúdo que tá sendo postado no canal. Exclamação Discord aqui também, ou link na descrição, você pode entrar no Discord, tem as salas aí de todas as ligas, tem o bot de waifu também, é pra você fazer o que você quiser. Entre aí nosso canal de comunicação oficial, o nosso Discord. Também não deixe de acompanhar aí o ATR no GE, nós tivemos aí o episódio, lançamos o episódio, né, falando aí sobre as semifinais, e na próxima segunda-feira, toda segunda-feira, mais ou menos aí por volta do almoço, tem o episódio da prévia da grande final. Então ainda tá no hype aí de você ver o que a gente comentou sobre as semis, assiste o último episódio, mas já fica na expectativa que mesmo não tendo rodada no sábado e no domingo, tem a TR no GE na segunda-feira falando a prévia da grande final, e ficou muito legal o episódio. E não deixe de acompanhar também os erros de gravação. Escute até o final. Se você tem versatibilidade, assista até o final. Versatibilidade.
Dando spoiler no próximo, vocês têm que acompanhar a jornada do herói do GSTV no próximo episódio. Foi um negócio impressionante.
Gosto de um plot twist, de um filme de mistério, de um final que assim. Não, mas eu não esperava que isso fosse acontecer no final do filme. Foi o GSTV nesse ATR do GE, velho. Foi incrível, sério. E foi, como sempre, muito emocionante, né, bicho?
Vocês vão gostar, foi bom.
Momentos emocionantes.
Vai ser bom.
E também o nosso apoia-se, exclamação apoia aqui no chat, link na descrição. Alguns planos aí, se for da sua condição, da sua possibilidade, do seu querer, tem alguns planos aí pra vocês auxiliarem a gente manter aqui. Lucas, o editor, que é quem faz o conteúdo todo pro YouTube, ele também que é responsável pelo nosso Instagram. Então, se você tá gostando das postagens do Instagram, exclamação Instagram aqui no chat, link na descrição do vídeo. Tem sempre ótimos vídeos, estatísticas sendo postadas. Ele fez um post hoje lá dos picks principais de cada liga. Vale a pena seguir nosso Instagram, tá bem recheado de conteúdo. E também todo esse dinheiro que entrar pelo Apoia-se vai ser revertido em manter aí a edição, a criação de todo esse material. Falei tudo? Acho que consegui dar... Tô ficando rápido em dar esses recados.
Não, né?
Já é automatizado, cara.
Já tá bem, já tá
é
bom.
É isso aí, então. Bom, vamos começar falando da nossa querida e amada LCS, a qual a gente dedica boa parte do programa pra comentar.
Sem querer a gente dedica.
Sem querer a gente dedica.
Mas assim, honestamente, gente, né? Hoje não tem necessidade nenhuma de se colocar.
Como todos a semana.
Não, mas tá falando assim, isso porque o time dele perdeu, cara.
Mas eu vou bater na mesa aqui, ó, e falar. Eu avisei. Eu falei que a Cloud9 ia foguetar Liquid, eu falei que a TSM ia foguetar a 100 Liquid.
Claro que eles vão perder pra TSM. O Rune é o melhor top laner da Liquid.
Agora, isso
é triste. Ah, é o melhor top laner da Liquid.
Eu quero começar a LCS com questionamento. Porque assim, a Cloud9 veio ali aos trancos e barrancos, lá vou eu, durante a temporada regular, né? E aí chegou nos playoffs, o Perks de playoff apareceu, né?
Mas esse, ó, aí, Dudu,
calma, deixa eu terminar. E lá na LEC, a gente tem o padrão da G2 trolando o que pode e mesmo assim ganha. Só que o Perks não tava mais lá. Será que o fator da G2 era o Perks? Será que aquela mítica era dele?
Cara, olha, provavelmente.
Posso falar de uma maneira menos cômica e mais séria?
Pode.
Que o Perks, ele ter saído da G2, aí depois a gente pode... Posso trazer esse argumento de novo na hora da LEC. Mas ele era o grande líder do time, né? Por mais que ele não estivesse jogando bem...
Mas os jogadores já falaram sobre isso. Os jogadores já falaram que o G2 hoje não em dia tá sem líder.
Foi engraçado disso, deles falarem que tá sem líder, que tipo uma semana antes o Rexus falou, pô, eu não curtia muito ser o líder na Fnatic, não. Aí ele tá na G2, bobeando do jeito que andar. E olha aí.
Rapaz. A liderança da G2 é uma batata quente, acho, no momento. Tá cada um jogando na mão do outro e eles não encontraram ainda. E a gente vai tocar nesse assunto depois na LEC. Mas eu acho que o Perks trouxe para a Cloud9, por mais que eles não tenham jogado bem o regular, que até dá para a gente falar, ah, pô, foi a mentalidade de G2 que ele trouxe. De, ah, mano, regular não importa. Se classificou para o playoff, tá ótimo. Ainda mais NA que de 10, 8 passa. Então... Sim. Acabou
eles
ajudando.
Passaram em primeiro ainda.
Mas o Perks está jogando muito bem e acho que... Eu não vou dizer que está acima da minha expectativa, porque eu acho o Perks um jogador fantástico, mas talvez estivesse no sentido de que eu achei que o Perks, como ele estava dando uma trolladinha no começo da LCS,
mas é o Perks, cara,
eu acho que ele estava no modo de férias, sabe? Tipo, ah, já estou jogando aqui, não quero mais...
Não, é o Perks
mais...
da G2, Lunas. Nossa, é o Perks da G2 e agora é o Perks da G2. E a G2 é assim, é o Perks da G2.
É o Perks da G2 e agora é o Perks da G2.
E falar assim, na verdade, ele continua, pelo que eu vi da Cloud9, ele continua sendo o Perks da G2 e, cara, no NA, você ter um mid laner jogando no nível dele, eu acho que pode ser aí um fator determinante pra Cloud9. Já vou falar, a Cloud9 vai ser campeã desse split e vai pro MSI.
Ninguém tira esse título deles. Meu medo é a Team Liquid perder pra essa TSM
Rune LOL neles, o maior top laner.
Não tem como, gente. A diferença
é. Vocês não aprenderam nada assistindo NA, velho. Vocês não aprenderam nada, velho.
Oh,
20 anos dessa liga triste, pelo tempo que parece, conforme a gente vai assistindo. Capaz a TSM ganhar isso daí, velho.
Não duvido. Posso dar um take sobre o NA, sobre o time eliminado que a gente teve essa semana, a 100 Chiefs? Mano, a 100 Chiefs jogou contra a TSM, perdeu de 3-1. E eu finalmente deu pra entender esse time que eles são pavorosos, horríveis, horripilantes. Mas quem faz o draft lá é muito bom, cara. Eles ganharam esse game em cima da TSM, basicamente no draft. E outros dois games, o draft é assim, deixou o jogo bem nivelado. E só pra ser justo, tem um player lá na 100 Chiefs que não é um pavoroso e é o melhor decker da Liga DNA. Nosso querido FBI, velho. O FBI, ele merece estar num time melhor nesse próximo sprint, só que vai ser difícil dar outbind nele, velho.
Eu acho que o FBI, na verdade, merece um mid laner. E que se tivesse um mid laner, esse time ia melhorar, tipo, alguns porcentos aí, sendo bem sincero. Mas tudo bem, né? Inclusive, o FBI não vai ganhar o MVP do split, mas deveria. Monstro sagrado.
Quem você acha que ganha? Blaber ou Alphari?
Eu acho que o Blaber vai ganhar.
Eu acho que o Alphari ganha.
O ou seria só para complementar a informação, o treinador da 100 Chips é o Zix, que fez parte da, daquela era CLG. Vitoriosa da CLG, CLG, né? Quando eles foram para o MSI e tudo mais.
Fez parte da época vitoriosa, da parte ruim. Fez,
ele foi para a TSM, anos. Não foi também?
Tinha um split, não foi?
Acho que nossa, um split na TSM. Mas eu assim, tipo, faz muito tempo que eu não acompanho o trabalho dele, mas, tipo, pelo menos na CLG eu gostava muito dele. Eu achava que o trabalho dele era bem competente. Eu
o pessoal xingava que, tipo, ele bastante.
Eu entendo porque o pessoal xingava. Eu acho que,
na TSM ele... xingaram ele, porque ele foi muito mal na TSM. Foi um ano na TSM.
Na CLG eu lembro que, tipo, mesmo nas épocas ruins da CLG, o trampo dele, tipo, eu achava, tipo, bom, sabe?
É. Embora que ele pegou dois playoffs. Um ficou em oitavo lugar no playoff, né? O famoso oitavo lugar de 10 times. Uhum. E...
Boa posição.
E quinto e sexto, que ele ficou também com... Ah, não, pera.
É que o Cere falou de draft, eu lembro que ele era... Eu lembro da época da CLG que ele era responsável por essa parte. É o Zix mesmo que trabalha a parte de draft.
Sim. Não é outro sempre, cara. Sempre foi. Não, mas agora que eu vi, desculpa. Tinha sempre foi em quinto e sexto, final regional, perdeu para aquela... Incrível Clutch Gaming. Aquela maravilhosa.
Da Monte? Da Monte
Vulcan? Time. Time. Inclusive da Monte, que tá no banco ali do Rioma, velho.
Bancaram eles no meio desse vídeo. Um absurdo.
Eu acho absurdo isso.
Mas vamos voltar pra série, porque foram quatro jogos bem unilaterais, assim, né? Teve aquela Serafine do Jensen. A Serafine Mid, que até depois a Liquid baniu, mas tirando aquilo ali foi só também, né? Foi três jogos bem... acho que foi o terceiro jogo que a Liquid saiu na frente, mas também com a King Draft, se eles não tivessem o early game, pelo amor de Deus, né? E mesmo assim foi tipo 2k de ouro.
O terceiro que... game foi do Ryze do
Perks. Foi de Kalista.
É que, mano, os caras tinham Kalista, Udyr, Voli, tipo...
É, Kalista, cara, Kalista. Assim,
surto total na picar Kalista, né?
Não, Kalista na Optimus não é surto, é? Vocês acham?
Nossa, eu acho muito que é surto. Total.
Eu não acho, cara. Eu gosto de Kalista.
Olha, eu acho o pseudo campeão. Eu vou dar um outro take aqui,
Dudu, velho. O Dudu não nega que é torcedor da IG, né?
O Zillian. O Zillian tem que ter vivido no NA.
Cara, eu gosto dela de Kalista e Nautilus no meta atual. Eu não tipo, não, mano, acho que é prioridade, mas eu acho que...
É meio proios, né, mano?
Ah, eu não acho que é tão zoado assim, não, cara.
Você vê, assistiu uma teamfight de 25 minutos, você vê a Kalista, mano, mas ela tá atacando lança assim no Sion, assim, aí você fala, mano, nossa, na hora que...
Ah, porque... Mas é porque a... É porque a métrica dela é outra, né? Ela não é pra fazer isso.
Mata tanque, sim.
É que assim, ela não...
Mas hoje... ela é pra quê, então?
É pra ganhar, é pra ganhar a rota.
Eu vou te ensinar o paradoxo da Kalista. A Kalista, antigamente, ela era um champion que ela quê? Ela controlava o objetivo. Aí tiraram isso dela e deram pra ela outra coisa. Deram o quê? Rota forte. Ela tinha uma rota forte mesmo, tanto que tinha uma época aí que o... 2019, eu lembro muito bem do Ted jogando com ela e fazendo um estrago muito grande em lane phase mesmo. Aí foram dando uma nivelada, porque, pô, a rota dela tá muito forte. Hoje em dia, a Kalista tá num paradoxo, porque, tipo assim, se você quer um AD Carry pra lane phase, tem opções muito melhores que Kalista e pro objetivo também. Então você fica... Por que que eu vou escolher esse campeão?
Qual AD Carry você gosta pra lane phase forte? Melhor do que ela.
Sei lá, Tristana. Cara,
Tristana
acaba com ela.
Uma pressure absurda.
Tipo, depende do que você quer fazer. Porque a Jinx, ela, eu acho ela uma campeã forte na rota. Porque, assim, se você tiver um pouquinho da pressão do suporte, ela dá dois canhão no mago, o terceiro matou. E aí ela tem o push da wave. Então ela vai estar sempre te pressionando muito, dependendo, claro, como eles estão jogando a rota. É uma maneira de você jogar de pressão. Mas tem a pressão da Tristana, que se der bobeira, ela pula no cara e ela empurra pra caramba.
E assim, a Tristana, a Tristana, ao contrário da Kalista, quando ela joga a bomba em cima dos outros e dá os auto-ataque, e estaca o negócio dela, ela mata os campeões inimigos.
Isso é importante também.
Cara, mas eu acho que um bom jogador
ela de Kalista dá dano,
ainda
né?
faz valer o pique,
então,
cara.
Eu sou mais pro
time do Dudu, que a Kalista pode aparecer na mão de especialista.
Eu e o Lunas, principalmente, a gente viu a IG forçar a Kalista bot, o split.
Mas aí a gente tá falando de especialista, né, cara?
Não, cara, mas era...
O único time na LPL que acreditou que a Kalista era forte ali game foi a IG, e a gente viu onde a IG foi.
Mas aí é um problema deles, né, cara? Não é problema.
Mas
ninguém mais no fundo do jogo, velho.
Comentários trocando de campeão.
Eu cheguei a ver Kalista, tipo, esse ano, que eu tô acompanhando bastante a LCK, eu cheguei a ver muitas Kalistas na LCK, tem bons atiradores na LCK, e, cara, a Kalista não funciona. Sabe o que a Kalista é? Ela, literalmente, você pica ela pra dar um flash pra El. É isso.
Bom, não, a Kalista tem um hate positivo.
Ela tá com hate positivo, exatamente. Nas ligas médias, ela tá com hate positivo.
Rapaziada.
Cara, eu acho que pra esse meta que chegou nos playoffs, ela não tá tão legal, cara.
Rapaziada,
tem melhores.
Sabe o que tem que aparecer? A Liquid tem que olhar.
Ela tem 70% de win rate no 11.6,
Gustavo. A Liquid tem que olhar pras ligas mundiais, olhar os drafts que tivemos. Aí o pessoal olhar e falar pro Jensen: pô, o Angel. Jogou de Zillion, vai lá, joga de Zillion.
Eu já sei porque o Gustavo tá falando isso. Porque foi o Ruler que jogou muito bem com ela. Por isso que o Gustavo tá...
Vocês estão falando de Kalista, o Ruler vai pegar 3 jogos da grande final, vai arrebentar da mão com a Kalista, e vocês vão estar aqui no programa que vem, esse
Vigo,
cara. Tomara, velho. Ruler, por favor. É só isso que eu te peço.
Extremamente improvável.
Cabocadão, GG, é só isso.
Enfim, vamos voltar a falar também, a gente comentou um pouco de Cloud9 e Team Liquid, né, foi uma série bem tranquila pra Cloud9, apesar daquele segundo jogo que a Liquid ainda conseguiu evitar, muito pelo que eu sinto que o Jensen jogou muito bem com aquela Seraphine mid, eles sabiam muito bem o que fazer, foi uma comp muito bem feita por eles, mas aí baniram a Seraphine e não tiveram mais dificuldade onde tava essa Cloud9, né? Realmente, por isso que eu fiz aquela pergunta no começo.
É o time... Mas é literalmente um time que, assim, a Cloud9 mostrou... Essa Cloud9 se mostrou durante o split em todo jogo que o Perks decidiu jogar. E todo Perks que eu decidi entrar, a gente ficava assim, nossa, a Cloud9 não é tão boa. Mas daí chegou no playoff, o Perks, sei lá, parou
decidiu
de...
Decidiu jogar todo jogo.
Ele decidiu ligar o monitor dele, sei lá, a segunda metade do teclado pra poder ter luzinha bonita e agora tá jogando direito. Então...
Aumentou
o FPS. E assim, o Fudge tá jogando melhor também, velho. O Fudge não tá jogando tão mal assim.
Acho que o Fudge achou... Acho que o principal é isso. Agora, quando o Fudge achou o papel dele no time, que é ser utilidade barra tanque. O Sion é o principal pick dele e o pessoal tem que reconhecer que não dá pra deixar ele jogar de Sion, porque é um free engage, é uma lane que, tipo, muito difícil de você punir e ele vai conseguir entrar no jogo com isso.
Agora, indo pra outra série, me expliquem como que a TSM ganha uma série que ela perdeu todos os jogos, praticamente.
Pô, mas isso aí é IG, velho, que aconteceu.
É IG invertida, cara.
Meu Deus, o Rune é o maior da história, velho. O Rune tá bot, totalmente fora de posição, cola 5 caras nele, ele vira Mega Nari, stuna 2, vem um TP aleatório pra ajudar ele. Enquanto isso, tá lá o Lost e o outro cara lá, batendo no Baron e voltando pro jogo. E é isso, cara. Isso é o Rune, 7SM, esse time é lindo, vai ser campeão, velho.
Meu Deus, velho.
O Closer deu uma patrocinada também, né, mano?
Não, deram...
O Closer deu um
patrocínio. Cara, eu acredito, né,
não dá, isso, velho. Não dá.
Tamo junto, GSTV, tamo junto.
Eu não acredito
de 100%, porque o Lost é muito ruim. Ele é muito ruim. Tipo, especialmente ruim. Ele é muito ruim mesmo. Senão eu acreditava, velho.
Ele é tipo aquele cara que jogava na Legacy? Ou ele é um pouquinho melhor?
Ele é o cara que jogava na Legacy, velho.
O Lost não, o Lost...
Jogou na Legacy no momento da carreira
dele. Não, da Legacy é o Reis, o goleiro.
O Reis, o goleiro ADC, velho, como é que você esquece do goleiro ADC? A minha meta de ADC ruim é aquele cara, entendeu?
Entendi.
Ele marcou minha vida.
Aí ele tá jogando LCS também, ele tá nem morto.
Mas o Raze entrou no lugar do Lost, se eu não tô enganado, se meu conhecimento de OPL não tá equivocado, eu lembro disso daí.
Foi no lugar do Lost.
Sim.
O e aí ele foi é aquele cara que se tem uma Ashe no time, ele não deixa passar uma flecha. Ele não desperdiça a flecha do adversário. Ele agarra todas. Que isso?
Colera tudo.
Se o cara errou, ele flecha pro cara não errar.
Mas o cara tá certo, porque depois ficam falando que, que no OPL os caras erravam flecha de Ashe, não deixa acontecer isso pra liga.
E é legal que o melhor AD Carry da liga é da Oceania também, e aí ele enfrentou um dos piores AD Carries da liga, que também é da Oceania, pra você ver o range de talento.
Cara, que a liga
profissional. Cara, não foi.
Eu tava vendo essa série de 100 Thieves e TSM, eu vi o primeiro jogo e falei, porra, ruim, mas beleza, né? Vamos ver o segundo jogo. Segundo jogo, tinha o... Foi o segundo jogo que tinha
o segundo
o
jogo foi o último que ele viu.
Exatamente. No jogo teve o Kioma com uma Tristaninha assim, filhada.
Acho nossa, que 40,
48 minutos de jogo, 45, sei lá quanto, 40
ele pulou,
minutos de jogo.
Ele pulou na
cintura. Maluco. Não, porra. Spoiler do cacete. Mano...
Eu quero
que vocês imaginem uma situação muito boa aqui, que você é uma Tristana de 5 itens, que sem cronômetro, não, de cronômetro. Mas você vê uma Syndra de 6 itens passando do teu lado, e você pensa para si mesmo, vou pular nela, foi o que o Hiluma pensou. Acho que você, jogador aí do meu caro Prata Ouro, o desafiante brasileiro, falaria,
eu vou te explicar essa jogada, Skit.
Como que você explica essa jogada, cara? Por favor.
É assim, Skit, a Tristana chega um ponto do jogo que ela mata qualquer campeão. Então, assim, o cara tava, o Reoma tava contando que o adversário dele tinha um lag cerebral ali de uns 4 segundos. Era a janela pra ele apertar o Q, pular, jogar a bunda, bater.
É o Power Fibro. O Power Fibro viu a Tristana no ar, apertou QR e ela fez assim. Daí não, pra piorar, logo depois, o FBI me tem a grande ideia de dar vendaval no E da Syndra. Daí ele tomou E, Q, W e morreu.
Liga maravilhosa, velho.
Porra, velho.
Ashe de Gale Force é muito bom, desculpa.
Caralho,
é muito bom, velho.
Mano, Gale Force é delírio coletivo dos AD Carries.
Espera aí, LPL, que a gente tem uma Gale Force especial pra comentar.
Também.
Meu Deus, cara, eu só vi essa play, eu fechei a live, fui xingar no Twitter e fui dormir, velho.
E foi ver joguinho de... Como é? Tom Jerry, velho.
Sei lá, fazer, mano, seu sacanagem. Mano, essa play foi sacanagem, mano, cara.
Uma saudade que eu tenho é quando a CLG tava jogando, que todo jogo você sabia que eles estavam jogando. Que o Twitter era só a galera jogando, falando que a liga era ruim.
Mano, eu acho que a gente tem que respeitar a modificação que a Riot fez, sabe? Eu acho que eles conseguiram fazer um negócio que eu honestamente gostei muito. Eles conseguiram criar um item chamado Força do Vendaval, né, a Gale Force, pros atiradores, que eles olharam pra esse item e falaram assim, mano, que glória, que bênção, né, tem um novo flash a cada 60 segundos, a cada 90 segundos,
então,
né?
Dudu.
Pera, calma, Lunas. Tem uma nova maneira de me salvar desses bruisers, né? E aí, do outro lado, tem o quê? Quebra-passos. Tem o quê? Garra do espreitador. Então, assim, deram muito mais chance dos caras cortar a distância com o seu Gale Force do que você se salvar. Então, na verdade, é um grande troll dos AD Carries.
Cara, quem build a Gale Force pra fugir, já tá errado. Pra mim, Gale Force...
Exatamente. A Gale Force, Dudu, ela é muito traiçoeiro, porque o cara compra, aí o cara lê e vê que dá dano, aí ele fala... Isso aqui não é pra morrer, cara. Isso aqui é pra quando o cara tá quase morrendo e eu matar. Aí acontece, ele aperta o botão, vai pra cima do cara que ele vai tentar matar, de repente aparece um... Sei lá, o jungler atravessando a parede, vai lá e sola ele, e ele fica, mano, gastei o item à toa, velho.
Até porque você pensa o seguinte, o cara já tá treinado, que se ele der um flash pra frente pra pegar uma kill, a comunidade vai sarrar ele. Aí com Gale Force é de boa, cara.
Mano, eu juro que
eu vi... Você pode errar ali, que você tem um flash pra sair. Cara,
eu juro que eu vi isso um dia. Tinha um Jin, entendeu, de Gale Force... E aí um Renekton de Garra do Espreitador, na época, num pequeno espaço de tempo antes do quebra-passo ser bufado, o Renekton tava fazendo Garra do Espreitador.
Sim.
Mano, o Jin flechou pra fora, deu Gale Force pra fora, e o Renekton chegou nele muito suave. O Renekton chegou nele muito suave.
Cara, O Vendaval foi um erro, cara. O Vendaval
foi um erro, mano. Cara, foi. Quando você abre aquele jogo da IG que tinha 3 AD Carry e os 3 AD Carry tava dando Gale Force pra cima, você sabe que foi um acerto, cara.
Cara, velho. Eu vejo assim, na mão errada o negócio é muito feio. Eu lembro da Jinx do Titã dando Gale Force numa Hell. Eu lembro do...
Vai ter que lembrar do robô dando HK no Parangue.
Também,
o Titã
também.
Pulou em cima lá de quem? Da Cloud9? Do Sneak, velho.
Também.
Cara, eu acho que quando você... a gente já tem a Kalecada, né? Que é o Dash. Eu não sei se dá pra... Porque o Kalec, ele aposentou antes dele conseguir consagrar a Gale Force no nome dele. Inclusive, um abraço pro Kalec, que tá fazendo um excelente trabalho na Vorax. É. Preciso de um jogador pra patrocinar a Gale Force.
Vai ser o Titã, cara. Vai ser o Titã.
Eu acho que é o Titã, velho. Eu acho que é o Titã.
Tem o potencial. Calma, tem o potencial. Gente,
calma. Realmente o potencial.
Na minha cabeça, isso aí vai ser cravado durante o MSI, velho.
Eu
vai
também
ter
acho.
Vai ter um jogo importante no MSI, velho. Pode guardar.
Cara, tem que buildar a Gale Force mesmo. Usa a Gale Force pra sair da base, entendeu? Você chega mais rápido na lane. É pra isso que...
Já usei o Quimiotank pra sair da base, Dudu.
Mas não aí, duvido, mas cara.
Aí, não me arrependo.
Nada aí, de você. Tranquilo.
Bom, só pra gente fechar a NA rapidão, quem vai pra final perder pra Cloud9? TSM ou Liquid? Liquid? Eu acho que vai Liquid.
A lógica é Liquid, né? Mas essa liga não nada da lógica.
É, também tem isso.
Vai a Liquid, mas, mano, vão perder para a TSM, assim, não tem dúvida. Para a TSM. Vão perder para a Cloud9, não tem dúvida que vão perder para a Cloud9, assim. Eu não vejo a Cloud9 perdendo esse split.
A Liquid vai perder uma série que eles ganharam 5 jogos, velho.
O Skit tenta a zica reversa, velho. Ele tenta.
Não, não é zica reversa, não dá pra realmente.
É sério, cara?
Um Perks jogando daquele jeito não dá pra ganhar da.
E com o Jayce jogando do jeito de sempre, cara. O Jayce já tá muito tempo no NA, velho. Ele não é mais europeu, infelizmente, cara. Ele é.
O Damont é melhor que ele.
Porra, você que estão com esse maluco aí no time?
Vamos falar da LEC então. Vamos falar dessa Liga Europeia bonita. Que teve. Eu duvidei da MAD, não vou mentir, não. Eu duvidei bastante dessa MAD aí. E eles venceram, né? 3-1 aí contra a G2.
Venceram bem.
Terminou a série com a timeline falando que o Eliolia era 10 vezes melhor que o Canyon. Eu falei,
caramba,
o Yankos é 10 vezes melhor que o Kenyon.
Mas que o Yankos é, inclusive...
Isso tá aí também,
mano, por que o Yankos tentou jogar de Trundle, velho? Eu queria... Da onde ele pensou que... Mano, vou lançar um Trundle aqui.
Dudu, deixa eu falar uma coisa pra você. Você me recomendou assistir um anime chamado One Piece.
Muito bom.
Eu comecei uma saga chamada Skypiea, tô no comecinho dela ainda. Uhum. Mas tem um banimento divino que os caras botam o barco em cima de uma nuvem e só espera cair. Eu sinto que a G2 é o barco em cima da nuvem, sabe? Entendeu? Tá esperando pra cair, tá deriva, não tem capitão, mano, dentro do negócio.
Eu tenho uma outra visão disso daí, velho. É o mesmo Oscar. Os caras estão já na posição, velho.
Eu acho que eles vão fazer a final e eles vão ganhar. Eles vão ganhar o split.
Essa é a poção da G2, gente. Os caras querem concorrer a mais um Oscar.
Eu tô muito preocupado com o Yankos e com o Wunder, cara. Tipo, muito assim, sabe? Eu não sei se eles estão realmente atuando ou se é...
Então, eu tô atuando. Então, não se preocupa, cara. Não precisa se preocupar. Gente, relaxa.
Cara, sabe assim, o que é? Eu sinto... O que eu tô vendo mais ou menos no mundo inteiro, é que os times que estão jogando mal, ou que estão perdendo, né, no mata-mata, são os times que o jungler não consegue jogar um meta. Basicamente eu vejo isso. E, cara, o Yankos consegue jogar esse meta, cara. Recarim, o Dir, o Volibear,
ele tá de meme, cara.
É, mano. É só ele que ele resolver jogar, velho. Eu acho que dá.
Posso ser sincero aqui? Seriedade. O Wander desinstalou o WoW, velho. Ele jogou 40 solo que segunda e terça, velho.
Ah, cara, agora
depois,
vai.
Depois de tomar um top tip que ele tomou com o Armut, que tipo assim, o Armut ele blindou os 4 jogos. Não, os 4 jogos não. Ele blindou 3 jogos e um jogo ele picou em cima do Wander. Tipo, depois de tomar o top tip que ele tomou pro Armut, também não, ele tem tomou, que jogar
tomou, nesse caso não, aí, ele tomou nesse top caso aí,
o maluco que blindou Gnar, né?
Não, não,
que
nesse é. Caso aí, você pode falar que ele blindou os 4 games, porque ninguém ia jogar de Gnar independente do matchup, sim. Entendeu?
Não. Ele, não. Pera aí, vamos com calma. Eu sou um dos grandes... perdi a palavra aqui, mas eu sou contra o blind de Gnar.
Todo mundo é contra o blind de Gnar.
O Armuti blindou Gnar todos os jogos, e o Under teve o counterpick diferentes, todas as variedades de counterpicks possíveis por Gnar, e ele perdeu todas.
Ele teve Chase, ele teve Akali, ele teve Gragas, ele teve o Sylar.
Faltou a Irelia.
Eu vou explicar o que tá acontecendo com o Under.
Não, a Irelia não teve, não, pô.
Ó, tô falando que faltou.
Eu finalmente... com o Tere falando do WoW, eu descobri o que tá acontecendo com o Under. Cara, acontece o seguinte. O WoW tá num patch que... tudo que tinha pra fazer já foi feito. Então as progressão, as raids, as dungeon... então, tipo, não tem mais o que você fazer no WoW.
Não tem como treinar mecânica, né?
Não, tipo assim, não tem conteúdo pro Under se motivar, tipo, mano, você acabar essa série em 3 horas que tem core da raid daqui a pouco. Não tem. Entendi. E o que acontece? Por causa da Covid, o próximo patch que traria novidades pro World of Warcraft, ele foi adiado. Então o WoW tá num limbo. E por estar num limbo, o Under não está jogando o WoW e, consequentemente, a G2 está jogando mal, entendeu? Essa é a explicação. A G2 tem que torcer pra sair o patch novo com a raid nova e aí o Under volta a jogar League of Legends pra terminar a série 3-0 e raidar de boa.
Isso aí que é uma estratégia que funciona, né? Você ter um compromisso logo depois da série, fez a Suni aí chegar quase na semifinal. Os caras estavam marcando janta uma hora depois do terceiro game. Eles tinham 30 minutos pra ganhar o terceiro game e eles ganharam em 20.
Funciona, cara. Então,
tem que chegar no
marcaram. Por que não marcaram na última série, então?
Então, aí faltou,
não,
né?
Não, o problema na verdade é que
eles... na verdade, marcaram!
Porque perder o primeiro tem que perder os três, velho.
Aquele jogo de 18 minutos que eles perderam é por causa disso.
Mas perder o primeiro já sai fora.
O chat tá levantando o questionamento do remaster do Diablo.
Do Diablão?
É, saiu aí, né? Isso não vai dar uma motivada nele.
Acho que não.
Ele tem que tentar pegar uma key do Early Access, né, velho?
Ele conseguir jogar pro Early, dá pra rolar. Eu acho que talvez isso traga, mas eu não sei. Vai que ele não é um cara muito... porque o Diablo é um MMO, né? Enquanto o WoW é um RPG. Talvez ele seja mais um RPG, sabe? Então, eu acho que realmente aí a Blizzard tá prejudicando a equipe da G2 num jogo feito pela Riot Games.
Gente, mas voltando aqui pra série...
Falando da LCK agora...
Não, velho. Teve muita coisa nessa leque, velho.
Cara, a Mad foi boa. A Mad é um time que tá se pagando faz tempo, velho. Acho que finalmente é o projeto deu certo. Mas já tinha dado certo, né, Sereia? O problema foi o Mundial passado.
Esse time era pra ter passado. Foi o Shadow que entrou no Mundial e acabou com o time.
Mano. O Shadow, ele vinha mal desde o final da season do EU. Da segunda split, que ele jogou muito mal aqueles playoffs, ele jogou mal do mesmo jeito do Mundial, então no Mundial. Agora, nessa Mad Lions, eles começaram muito mal, o Armut ainda não tinha se achado no time, e eles foram evoluindo, chegou na MD5 com um ponto de interrogação, tipo, esse time vai, esse time não vai? E mostraram uma adaptabilidade muito boa à série. Por quê? Eles conseguiram, por exemplo, trazer contra a Rogue, eles trouxeram... quase todos os jogos, o last pick pro Armut. Pro Armut dar um top diff ali em cima do Omni. Trabalhar ali em cima da pool do Larsen, que não é uma pool tão grande. E agora contra a G2, eles trouxeram o Gnar 4 jogos, porque sabiam que o Under não sairia um problema, e jogaram pro Yoya. Porque o cara...
Pra quem?
Pra quem?
Yoya.
Vai, Yoya.
Eles cortam o cara, velho. Depois ele esquece.
Pra cima da Yoya, por quê? Ia dar um jungle diff do caramba, e aconteceu isso. Mas também a Fnatic tá totalmente de sacanagem de jogar no Game 1 e Game 2 com uma karma boa, tipo Reckless, G2, deixando G2,
o...
Mano,
o que aconteceu?
G2, esse aí.
Mano, o que que aconteceu que o Karzy conseguiu ficar 10/1 de Kai'Sa num jogo de 29 minutos? Mano, você nem precisa ter visto o jogo. Você vê um negócio desse e fala, mano, deu muito errado.
Não,
esse trando e assim, essa karma, sabe?
É que assim, o jogo funcionava como esse game 2? A G2 tinha uma comp que era um carry só, que era um Lucian mid. E a Mad Lions tinha uma composição muito boa pra neutralizar o Lucian, que eles tinham um TF, eles tinham um Rakan e eles só jogavam pro mid. E aí o Lucian não fez nada, quando o Lucian ficou atrás, acabou o jogo.
Eles fizeram duas comp de AD Carry mid. Tipo,
mas a primeira ainda deu certo. A primeira ainda deu certo. O Caps ainda, ele ficou, se eu não me engano, tem um status do Caps, que ele foi o quarto na história da LEC a dar mais dano por minuto, que ele deu 1.400, lá vai cacetado, 1.471 de dano por minuto no jogo de Tristana. Ele quase conseguiu ganhar esse jogo sozinho.
Mas eu sou brasileiro, cara, eu vejo Lucian mid, eu já sei que não vai dar certo. Tristeza. E aí os caras montam... Não, os caras não picaram só Lucian mid, os caras picaram Lucian mid e falaram, vamos fazer uma composição em volta do Lucian mid.
Em cima do Lucian mid.
É muito gatinho pra mim, velho.
É, isso aí, é.
E falar também do Volibear no último jogo do Jankos. Cara, aquele Volibear foi o Volibear mais pavoroso que eu vi nesses últimos tempos, velho. Era um Volibear tanque que tomava 2 QDZ e era fulminado. Ele não fazia absolutamente nada, ele foi engolido, jantado, degustado.
Mas esse EZ novo com Essence River, Serilda, da Muramana é bruto demais, velho.
É bruto, mas... 2Q é demais, né, velho? 2Q
é a nova Blue Build de Overpower, velho. O Caps mais tanque que o...
Cara, mano, é que o Young está muito mal, velho. Ó, sério.
O Caps de Victor estava mais tanque que o Yankos de Volibear. É sério.
Mas normal, cara. O Volibear, quando fica atrás, é
não, ele ficou atrás e ainda fez o item de MR, né? Não fez o item de Armor, então...
É, cara.
Tomou um Q...
Agora... Das outras duas séries que a gente não falou, primeiro a gente teve calma, pela Sere, primeira
calma,
vez...
Calma, Sere, o host sou eu, Sere. Calma, dá uma segurada. Aqui.
Caraca,
calma, Sere. Calma, Sere. Porque pra mim, essa série de G2 e Mad, pra mim também fala muito do Kaiser, que pra mim foi um cara que fez muita diferença. E tipo, a gente falava muito da G2, a gente falava muito do Mikiex, mas... Eu vi nessa série, eu não vi o Mikiex, já tá assumido tem um tempo pra muitos, mas o Kaiser pra mim tá jogando muita bola. Pra mim nessa série, ele foi um dos caras responsáveis pela vitória da Mad. E um dos que me surpreendeu bastante.
Os possíveis MVPs, eu acho, de playoffs, se a Mad for campeã, eu acho. Tá jogando, tipo, muito, muito, muito. Já Kaiser... A Mad já vinha, tipo, bem cotada, né? Que o Mundial do ano passado, as duas peças frágeis, né? Que era o Shadow e o Oromi, elas desabaram e o time desabou junto. Só que eles acharam dois replacements maravilhosos.
Marmurtão, velho.
Marmurtão. Mas, cara, na real, eu discordo, craque. Assim, acho que depois... Acho que depois da Semi, né? Até a Semi, a gente tava hypando bastante a Rogue. Inclusive, né, colocando a Rogue com uma certa folga para ganhar da Mad. E acho que isso aí mudou no confronto direto. Mas assim, pô, desse ponto pro final, os três times são muito fortes, né?
Aqui para frente, os três são... É que assim, a Mad, ela mostrou que as garrinhas dela mesmo agora nos playoffs. Porque antes ela não tava essa
bola essa toda, não.
Ela foi mostrar isso agora, nessas últimas duas séries.
Sim, sim. Cara, é uma coisa que é bacana, eu acho que até é legal pra gente, é que, tipo, o Armute, ele sempre foi um cara bom na própria liga dele, acho que há anos é um cara dominante, assim, é legal de ver que, assim, acho que até pelo gás que ele trouxe, acho que, eu não digo só por uma habilidade mecânica, mas se você compara com, mesmo um Wander, assim, que já tá lá mais tempo, a gente tá assim, pô, a gente não sabe se o cara tá cansado, se o cara quer jogar o Omen. A gente vê o Armute, acho que tendo um bom desempenho, então acho que isso é uma coisa legal pra todas as ligas menores, sabe?
Sim. Sim, sim. Bom, agora sim, Sere, vamos lá, vamos falar da próxima série. Vamos falar de Rogue e Schalke. Tem que falar do Trimb também. Se falamos do Kai'Sa, tem que falar do Trimb. Eu não sei nem se é assim que fala.
É que antes do Rogue e Schalke aconteceu o Fnatic Schalke na sexta. Mas essa série foi muito fácil de definir. Foi o Limit dando um sub-diff no Hillsong, dando o Limit, ele tava toda jogada tempo na frente do Hillsong.
Ah, mas o Broken Blade também, cara. O Broken Blade deu show nessa série, cara.
Assim, mostrou o que foi a Fnatic nesse split. Quando o 80 deles, que é o Buipo, e o Hillsong não aparece, o time não joga. E sim, pela primeira vez não teremos Fnatic contra G2. Olha só.
Não. Já não tivemos Fnatic contra G2. Podemos ter pela primeira vez uma final que não tem nem Fnatic nem G2. Seria literalmente a primeira vez.
Não, eu acho que. Eu acho que caraca, desde 2019 a gente não teve.
Mas o Skit tá falando da história da Liga, tá ligado?
A história da Liga, ele esquece o Gold todo. Né? Seria a primeira vez que não tem nem. Fnatic ou G2 mesmo. Numa grande final da Europa.
Sim. Doideira. Quero que aconteça agora, velho. Rogue, faça seu trabalho.
Seria o quarto time diferente a ser campeão, que além só foi Fnatic, G2 e a Alliance lá em 2014, aquela Alliance que perdeu pra
uma vez.
E Lemon Dogs também, tá?
Mas desde que virou a LEC, nunca foi...
Pra Fnatic, verdade.
Elas não ganharam.
Não, a Lemon Dogs não foi,
A Lemon Dogs não ganhou, cara. Só desde tem três que... campeões na Europa. Fnatic, G2 e Alliance, acabou.
Uhum. Mas desde que virou a LEC, foi sempre a mesma final, não foi?
Não teve uma Mad G2?
Teve uma Mad G2, verdade. Nossa, pensei que desde do rebrand pra LEC tinha sido a mesma final, mas teve
uma Mad. Não foi uma, cara. Não foi uma que a Mad ganhou, a Winner Final da G2?
Foi G2 e...
Teve da Origin também, o chat. É verdade, verdade. Mas sempre teve G2, não. Né? Sempre teve G2.
Sempre teve G2.
Ou Fnatic.
Né?
Sim.
É que eu tô falando depois que virou a LEC, Lunas.
Depois que virou a LEC,
Antes, quando era a LEC,
foi G2 e OG, a da Mad não foi
G2 e OG, não, na Mad...
Mas teve um Fnatic Shulk.
Teve um Fnatic Shulk sem G2 na LEC?
Teve, Summer 2018.
Era LEC já 2018?
Era.
Ah, não.
Era.
O LEC, você tá aqui falando.
Foi 2019 a LEC.
Foi 2019,
É isso aí.
Não lembrava dessa daí, não.
Não, era G2, essa final era G2 do Yarnão, velho. Era...
É verdade. E aí, pra
mas gente eles fez... ganharam da RNG, velho.
Tá bom.
Não fala isso, velho.
Isso nunca aconteceu, velho.
Vamos falar rapidinho de chá.
Caraca, velho, foi um momento histórico na minha vida, velho. Juro por Deus. Foi emocionante, porque eu tava no Mundial e, tipo, ninguém acreditava que isso tava acontecendo. E aí você via jogo a jogo, o pessoal que tava fazendo a cobertura da LPL, o pessoal tava transtornado, porque a RNG era favoritíssima.
Sim,
o pessoal chorando. E a gente olhava e a gente tá assim, mano, o que tá acontecendo? O que a galera tá chorando?
Arna, velho.
Aí uma hora bateu, porque aquilo ali era o nosso 7-1, né? Era o 7-1.
Foi o 7-1 da China, foi aquele G2.
Com certeza.
Foi a G2. Mano.
Foi demais.
Sério?
Mano, eu acho que foi por conta dessa série... O Cálice vai entender o que eu vou dizer agora. Eu acho que foi por conta desde esse dia que eu tenho o ranço do Xiao Hu no mid.
Pô, demorou, hein? Caraca.
Demorou.
Ele não jogou
dava
nada.
Pra ter tido, né? Antes, dava pra ter tido.
Muito antes, velho. Como assim? 2017, o Mundial, ele também entrou lá junto com o MLXG.
Nossa,
daquele 03.
MLXG, foi do 03.
Nossa, teve vários. 2019 também, foi horrível.
É que o Cálice sempre não apoiou o meu hate no Xiao Hu.
Não, tipo assim, se você olhar o Xiao Hu... Que joga LPL, o cara é bom. O Xiao Hu que joga o Mundial, ele definitivamente não é bom. Tipo.
É esse que eu quero ver.
Mas a gente tá fechadão com o Xiao Hu top laner. A gente tá fechadão com
ele. Não tô, não, velho. Vai perder pra tese aí, se Deus quiser. já fechei com ele split todo. Já dá bom.
Ai, cara, vocês não acreditam que o Xiao Hu vai ser campeão da China ainda, velho. Vai ser campeão como top laner, velho.
Eu queria acreditar, velho.
Vai acontecer.
Mas, cara, Rogue, eu fui um dos que gostei muito do split da Rogue. E
sempre, eles, igual o Rogue do ano passado, do vai perder igual.
Eles tiveram uma fase muito boa, depois deram uma decaída e agora eu gostei. Mas será que vence a G2? Será que...
Não.
O mesmo upset que a Mad deu...
Ansama, velho!
Acho que não vai estar.
Historicamente, nesse programa, quando a gente concorda 100% em uma coisa, ela não acontece.
Ah, que mas bom. Não, cara, que assim, é a G2, eu acho que a G2 tem problemas, mas, cara, é um time com o Hansama, então eu finalizo aqui meu argumento.
Eu também não sei como a G2 vai vir para essa próxima série, eles tiveram vários problemas de adaptação, isso tanto na série contra a MAD, contra o próprio Schalke, o próprio Grabs falou isso no Twitter, já a Rogue, na primeira série contra a MAD, ela teve alguns problemas devido à pool do Larsen e com o Hansama entrando um pouquinho. Mas nessa última série, eles tiveram algumas boas respostas para o Broken Blade. Uhum. Como a Karma top em cima da Irelia naquele Game 1, que foi genial, que denou totalmente o Broken Blade naquele jogo. Que ele era o carry daquele time, o Broken Blade é para ser o carry do Schalke. E com isso a Rogue conseguiu trabalhar melhor a top lane, melhor as outras lanes e vencer as partidas, fazer um 3-1zinho ali, tranquilo. Acho que vai pra semifinal com a G2 voltando, com o Wander voltando a jogar League of Legends. Vejo a G2 vencendo e essa final, seja o que Deus quiser. Eu ainda acho que a Mad Lions vence, a Mad Lions tá muito bem, mas... A G2 é perigosa, é a G2.
Cara, eu vou acreditar na magia da Rogue, entendeu? Fred 122, grande ícone europeu, entendeu?
O que esse cara fez pra você? Ele nunca te corresponde, velho.
Ele segue no Twitter. Ele nunca me mandou ADM, né? Tipo, não é que nem a amizade do Crestier e do Imbi. Mas assim... eu gosto dessa Rogue. Eu acho que se a Rogue ganha da G2... Aí vai ser a melhor LEC de todos os tempos.
Aí entendeu? Sim, aí eu concordo que é muito hype se a G2 perder, mas não vai acontecer.
Eu acho que a Rogue é contra a felicidade no League of Legends e por isso que eles não vão ganhar, mas.
Como assim
possível.
Contra a felicidade, cara? Felicidade pra você é uma Karma de Carry?
Também tem essa, né? A G2 tá muito feliz.
Não,
também.
Não, mas eles já aprenderam a lição deles. A social media, inclusive, todo dia tá falando da Karma de Carry.
Mas pode ser Karma, mas pode ser
Serafim. O pior é que assim.
Você tem que entender que o Grabs usa Upper Bracket pra escrimar no palco. Pra fazer tudo que o Dudu odeia. Escrimar no jogo.
Isso
valendo.
Não existe. Isso não existe. Porque assim, e só pra fechar da história da Karma de Carry. Porque se fala assim, não, foi um delírio coletivo, um tease errado, um negócio torto. Usaram duas vezes. Insistiram no erro.
É a mágica da G2, cara.
É porque, cara, se você errou uma vez e você não tentar de novo, vão achar que você errou. Entendeu?
Aí eles precisaram
nessa frase.
Que frase boa, velho.
Aí assim, se você errar a segunda, aí vão ter certeza, não tem jeito. Mas, cara, se na segunda você
ferir, a primeira pode ser de propósito, a segunda é que você errou.
Certeza que é ruim.
Exatamente.
É isso, cara.
Lindo, Gestavelli.
Vamos falar da LCK agora e eu quero começar trazendo pra vocês. Não, calma. Eu quero trazer pra vocês um acontecimento dessa semana. Eu tava dando uma olhada nos comentários, né, do YouTube do último episódio, e aí um dia eu acordei e eu vi um belíssimo comentário, não me lembro o nome de usuário, né, e aí ele falou assim, que pavoroso esse programa, ridículo, olha o que vocês falaram da T1, não assistiram nada, não entendem de LOL, fico triste de ver essas opiniões que vocês expressam, a T1 tá mandando muito bem. Vocês não sabem o que estão dizendo. E aí, né, vi o comentário, nem respondi, né? Falei, o cara tá completamente ali nervoso.
O tempo
né?
responderá.
Não,
deixei.
Torcedor da T1, cara.
Eu normalmente deixo, eu falo assim, absorvi a crítica dele, né? E aí, quando aconteceu o 3-0, eu falei assim, pô, talvez eu deva uma resposta pra ele agora.
Você foi lá responder nem a pau, cara.
Mas ele tinha apagado tá o comentário. Ele tinha apagado.
Ah,
ele foi mais rápido
então,
do que
fica aqui,
ele foi lá e apagou.
Típico torcedor, velho.
Da Texas One.
Típico torcedor da T1, velho.
Cara, imagina a vergonha que ele sentiu. Ele pensou, mano, vão ler a besteira que eu falei,
mas
velho.
Mas eu quero falar uma coisa aqui, porque tem uns... um supersticioso aqui, Serê, Cálice, tem também o Dudu. Não, porque a GNG nunca vai poder ganhar da T1 na vida.
Eu
é
não
a
falei
maldição
isso.
Deles. Vocês não falam, alguém de vocês falou, Dudu, eu vou botar
eu o seu falei, pior aqui. Eu tava esperando a thumb e-mail do Eric, cara. Do campeão voltou novamente.
Mas isso aí era... Aí, já era aí, revanche, porque já é o segundo 3-0. Eles somaram 3-0
no regional.
Aí eu te falo uma coisa, Cálice. Pergunta pra você. O que significa BDD?
Bom de dedo, né, velho?
Bom de dedo botou essa série no bolso. Botou Faker no bolso. Porque
o cara
a GNG é o melhor time da Coreia. Ai. E vocês vão ver nessa final. Vocês vão ter que engolir falando que o Rascal é o melhor top laner do mundo.
Meu Deus, eu acho que
o Rascal. O BDD jogou muito essa série mesmo. Tipo, ele tá no direito da emocionada dele, porque o BDD, mano.
E só pra lembrar, antes de acabar com o Faker nessa MD5, o BDD deu um apavoro no Showmaker também, daquele 2-0 da GNG contra a Dão, tá? Na fase regular.
Ô Luna, você lembra que ele fez uma série antes disso?
Perdeu o passando de box.
Teve aquele jogo contra a T1 que ele perdeu sozinho.
Cara, mas...
Ele, eu... Jazir dele. E é esse BDD que eu tenho medo de aparecer na final. É esse cara que chega na final e pipoca, que nem se
for. Você sabe agora, tipo, analiticamente, o que eu espero dessa final? Eu acho que a bracket que a GNG enfrentou é uma bracket muito mais difícil. Tipo, a DRX é um time melhor que tanto a Red Force contra a Hama Life, na minha opinião. Enfrentou uma T1 que veio num embalo muito bom, que venceu, inclusive, a DRX. Eles foram, fizeram um 3-0, foi um 3-0 tranquilo da GNG sobre a T1. E enquanto isso, a Damwon jogou contra a Hama Life, que vinha de um 3-2 contra a Red Force. E assim, querendo ou não, cara, a Hama Life continua sendo o time do Chove e amigos, sabe? É uma equipe que depende muito do Chove para fazer as coisas. Eles têm um problema muito sério na jungle, então se você tem um jungler no mínimo experiente, ele já consegue travar tanto o Johan quanto o Arthur, que são os que eles estão alternando. E, cara, sinceramente, pô, beleza, a Dão fez um 3-0 ali limpo em cima da Hama Life, vai para essa final também com esse 3-0, mas o que eu sinto é, de novo, o que eu falei quando a gente estava aqui na semana 8, acho que foi da LCK. O confronto da GNG contra a Dão, ela não é decidido por causa do Canyon, com o Showmaker, com o Ghost, com o Barrel. Pra mim é no top. Eu acho que ainda tem um gap muito grande do campo pro Rascal. E, tipo, a não ser que a Dão consiga remediar de alguma forma, é outra série que o Rascal vai pegar e vai botar no bolso. Tipo,
peraí, você tá dando favor ao Rascal?
Hã?
Você tá dando favor pro Rascal?
Ele tá falando que o Rascal vai botar...
Cara, mas o último confronto deles, GNG contra Dão, que foi 2-0, foram 2-0.
2-1.
Foi 2-1, desculpa. Mas os dois jogos que a GNG venceu, porque o Rascal, tipo, ele simplesmente deu counterpick no top contra o Khan. O Khan inventou de jogar de tanque, ele pegou counterpick em cima de tanque, ele jogou de Shogar, inclusive, dois jogos. E ele acabou com o jogo, cara. Ele acabou com o jogo. Ele chegou num ponto da partida que ele tava tão forte que, tipo, beleza, o Ghost é muito bom, mas se ele toma um flash mais 1k de dano verdadeiro da mordida de Shogar, ele não consegue fazer nada, sabe? E era o que tava acontecendo. E eu vejo que, tipo, o Rascal desse split, tipo, tá totalmente consistente. O Rascal fez... Todos os jogos dele foram bons. E agora, pra essa final, pra mim, ele vai ser o cara que vai desequilibrar. Tipo, eu não acho que... Eu não acho que tá num meta legal pro Showmaker. Eu acho que se tivesse um meta mais assassino, eu acho que o Showmaker seria um cara mais firme, assim. O Clid deu uma renascida junto com o Tian, muito boa. Os dois junglers aí que foram destaque em 2019 junto com o Jankos. Pra mim, o Clid renasceu muito bem. E a botlane tá muito boa. Tipo, o Life era um cara que a gente falou muito mal no Mundial, eu lembro disso.
Mas também, né?
Então.
Pera lá, velho.
Ele jogou muito mal.
O cara entregou um game solo.
Então, ele jogou muito mal no Mundial, só que, tipo, agora nesse split da LCK, ele e o Ruler estão fazendo uma dupla muito boa. E assim, o Ruler, por mais que a gente brinque do negócio, o Ruler é excelente a The Carry. Então a GG é um time completo, cara, hoje em dia.
É excelente, pô. O Ruler dentro da LCK é um dos melhores. E há muito tempo.
Mundo também.
Né? Em cenário internacional, aí já são outros 500. Mas também é um cara muito bom, né?
Eu acho que o BDG tá guardando a entada dele pro MSI.
É que, cara, assim, sobre o top lane... Tipo, eu acho que rolou uma... Desde o começo, né, dessa etapa da LCK, existe uma pressão muito grande, todo mundo sempre olhando pra essa top lane da Dawn, porque o Nuguri foi um cara importantíssimo, que tá jogando muito bem na LPL, né, agora no mata-mata. Ele vinha de ser um cara importante pro time, como é que o Khan vai jogar, o Khan não tava jogando aquelas coisas já... É, também na LPL, não era o cara que vinha pra salvar, então rola isso, mas eu tenho visto a galera falar bem do Khan, entende? Acho que o Khan, ele pode não ser o Nuguri, nunca vai ser, ou não é necessário que ele seja, que ele faça exatamente a mesma coisa que o outro, mas eu acho que, cara, dá pro Khan jogar assim, e o Showmaker é que assim, eu não quero comparar tanto, porque muitas proporções, mas eu acho que ele tem um leque parecido com o do Team, é que ele sabe jogar de Lucian, né? Então, é difícil comparar tanto. Caraca. Mas eu acho que se os campeões do Team estão funcionando, eu acho que o Showmaker joga com coisas meio que parecidas. Tipo, TF, monstro. Entendeu?
Pô, mas o BG joga de TF também. Essas coisas globais, tipo Galio,
sim,
o
Galio, sim,
joga também.
Isso, exatamente.
O que eu acho que é o problema no top é que, assim, o Khan... O Carlos até ele consegue me sustentar nesse argumento. O Khan, eu sinto que ele é um cara que ele necessita muito do tipo do jungler tá jogando pra ele, sabe? Só que assim, o nível técnico do Khan, pra mim, eu acho que não justifica o Canyon gastar tanto tempo dando recurso pra ele, entende? Eu acho que eles, inclusive, perceberam isso durante o split e falaram, olha, deixa o Khan quieto, vamos tentar fazer ele se adaptar o máximo possível ao jeito que o Nuguri jogava. E vamos transformar o nosso strong side na bot lane, que, por sinal, foi o que salvou eles em muitos jogos, né? A Dawn, por mais que tenha sido líder, teve muitos jogos ali que, cara, o que salvou eles foi uma teamfight boa do Ghost, que ele tava com recurso. Então, assim, eu sinto que agora eles estão mais dependentes do Ghost do que eles eram na época do Nuguri. E eu não sei se a bot lane vai conseguir, tipo, criar essa vantagem em cima da bot lane da GNG. E eu já consigo imaginar, assim,
é que...
um matchup natural, sem interferência de jungler, o Rascal levando vantagem pra cima do Khan.
É que, mano, eu não vejo muito sentido de você jogar contra o bot da GNG, sabe? Porque o Ruler absorve muita pressão. Então, não sei se vale muito eles quererem jogar o jogo a favor do Ghost, tá ligado? Não sei. Essa série. É bacana que, assim, por muito ela tá bem aberta. Né, ela já tá, sem dúvida, em aberta.
Eu acho que assim... Você pode ter diferentes approach, tipo, EZ que voltou, tipo, a Dawn pode largar a bot lane e tentar jogar pro Khan de novo. Mas também tem Sion no meta. Eu sei que o Khan não é o melhor weak side do mundo, mas ele sabe ficar parado de Sion, de Ornn, ele sabe fazer isso.
O fato é que quando ele pegou Sion, ele tomou Shogar do rest.
É, não, Shogar é um problema contra Sion. O meu ponto é que eu não acho que importa tanto essas interações que vai rolar early game, tá ligado? Eu acho que vai ser um jogo, como a maioria é jogo de LCK, mano. É quem tá controlando o mapa melhor, quem tiver vantagem de tempo na side melhor. Então, eu acho que, no geral, overall, a Dawn ainda faz isso melhor, porque o Canyon ainda acho que tá, tipo, alguns anos-luz na frente, assim, da maioria de quem tá jogando na LCK e no mundo hoje. Então, eu vejo quem é aberto também, muito mais do que foi ano passado, aquela final da Dawn contra quem foi... Ano passado esqueci contra
o Dawn e DRX.
Que foi foi tipo, mano, atropelo
total. Nem era pra DRX ter ido, né? Porque teve aquele
apagão.
Não. Coitado dos caras. Mas eu não sei, mano. Eu ainda acho que a Dawn. Eu entendo os pontos do Lunassa. Ele tá suportando muito no que aconteceu na fase regular também. Mas ainda acho que tem uma diferença grande pra como os dois jogam o mapa em si, tá ligado?
Eu acho que o problema do Khan estanca muito, o Canyon tem que estancar muito, algumas coisas estão acontecendo no mapa e talvez ele não esteja jogando aquele 100% dele. Pra mim, cara, a FPX dispensou dois top lane, um chamado Khan, outro chamado Gingun. Botava o Gingun na Dawn, que tinha dado certo, assim, ó, mas de muito.
Gingun que, inclusive, bancou o Khan, né?
Não, eles estão andando de carrinho não, de golfe lá. Jogado, né, é, eles são amigos agora. Ó. O Gingu tá ensinando o Khan a jogar o X-Side, rapaziada.
Fazer um comentário amizade, aqui rapidinho, mas agora pro público. Eu sei que isso aqui vai dar uma discussão. É Damo, é Gingi. Então comenta aqui embaixo qual o placar que você acha. E qual dos dois você acha que tá errado?
Ou caralho, mais virou o host mesmo, hein, Serena?
O Serena gosta de dar umas hosteadas no...
Mas é bom ele fazer, o Gugu não lembra de fazer, então obrigado, Serena.
É!
MVP pro Serena aí, velho.
Caraca, ainda buchitou o meu querido Dudu, velho.
Ah, ainda tomei.
MC Dudu ainda tomou.
Não, mas o que eu queria comentar, acabou, o assunto rendeu muito, mas eu só queria complementar um ponto que o Lonas falou do BDD contra o Faker, porque teve aquele famoso match invertido, né, de Syndra e Zoe. Pra quem não sabe, a Zoe é uma match muito boa pra Zoe contra a Syndra.
Zoe é uma match muito boa pra Zoe.
A Zoe é uma match muito boa contra a Syndra.
Tá.
Ok. E nossa, o Faker perdeu dos dois lados, né? Eles tiveram essa match, um de cada lado. Acho que jogo 2 e jogo 3.
Acontece.
Cara, o...
Não, BDD, só pra dizer que eu não sou fã do BDD. Pra mim, o BDD é o Xiaohu coreano.
Mas ele é, Dudu.
Ele é.
O Xiaohu ganhou do BDD na final da MSI.
Eu não
mais
sou
respeito,
fã do BDD, mas essa série, respeito. O BDD merece palma.
Você sabe por que eu tô torcendo pra GG todo esse tempo, Dudu? É. Porque eu quero ver o BDD entrar no MSI, velho, e a G2 ganhar o título. Eu quero que vai só os caras que entram. EDG, BDD... GG. O BDD, o Xiaohu eu queria muito que fosse.
Mas esse tem o problema, Lunas. O Clid ganha sozinho.
Será que ganha, mano?
Será que ganha? Ruler e Clid ganham sozinho.
Não sei, velho. Vai.
Cara, esse meta pavoroso aí de contra o Mage, eles carregam o BDD.
Mas a gente tem que ver nessa questão internacional como esse time do EU, talvez G2, vai estar mesmo, porque... O nível parece estar muito abaixo de LCK e LPL e tem muita gente falando.
Eu sinto que tem outro problema. Porque, tipo assim, desde quando começou a pandemia, não existe mais fazer bootcamp.
Sim.
Então eles não têm informação absolutamente nenhuma do que rola de screen. Nenhuma não, eles têm alguma informação, mas eles não têm, tá ligado? Eles não estão lá no dia a dia com os caras treinando com LCK e LPL. E LCK e LPL estão treinando todo dia junto. Então, já é o mesmo que aconteceu o split ano passado no Mundial, que a gente levantou essa questão de que a G2 e a Europa ia ter menos tempo para se adaptar do que a LPL e a LCK, que já estavam treinando junto, e vai chegar nesse MSI com uma semana de final para campeonato.
Não, tem mais por causa da primeira fase.
Não. Tem a primeira fase, verdade. Mas mesmo assim, eu não acho que é tempo suficiente.
Não, são duas semanas. São duas semanas e meia que eles vão ter pro MSI.
Mas eles vão estar onde, tá ligado?
Eles vão estar em quarentena.
Então, eles não vão ter contato com o time da LPL.
Porque eu imagino que o processo vai ser o mesmo do Mundial, que os times vão pra lá, vão ficar 15 dias separados todo mundo pra depois jogar. Imagino que é esse processo,
né? Depende do país, né? Depende,
acho que na Islândia, assim, acho que vai ser um negócio da Riot que eles vão querer fazer.
Começa
isso.
Começa dia 6, não é? Começa dia 6.
Começa dia 6.
A final da LPL é dia 18.
Tá, mas da LCS é agora.
Então, mas é que tá, eles não vão ter contato, eles vão estar parada, a Europa vai estar parada também, tipo...
Vai ter treino de Cloud9 e G2, olha que hype. Ah,
nossa então. Senhora.
É, realmente, aí... Se,
não,
aí,
mas a final da Damon agora é dia 10.
É dia 10, agora já vai pra lá? Esse é o ponto.
Acho que vai pra fazer a quarentena, cara, acho que eles vão, então. Acho que a Riot vai botar eles pra lá assim que der.
Mas aí que tá, quanto que é tempo de quarentena? A LPL vai ter 4 dias pra ir da final pra pegar voo e chegar no campeonato, tá ligado? Eu não sei como é que isso vai funcionar. Eu sinto que é pouco tempo.
Também sinto que é pouco tempo.
Vai funcionar pra eles não, porque tipo, eles vão jogar direto, né, o grupo, faz de grupo.
É direto, pra todo mundo.
Direto.
Já chega batendo gameplay.
Já chega jogando.
O Viego já tá desabilitado pra isso.
Tá, não, isso aí... Mundial também já desabilita.
Esse Diego, né? O boneco respira bug, mano. Velho.
Existe, né?
O boneco existe.
Mano, o Silas funcionou mais rápido, velho.
Cara, é... esse boneco respira bug, velho. É incrível.
Nossa, Silas e Mordecai, né?
Não, não, mas o Silas ainda rouba a habilidade dos outros. O Mordecai é tipo...
Mano, beleza, é por isso que destruíram esse rei.
É, exatamente. Por isso que o rei é
destruído.
Olha aí.
Meu Deus.
Bom, então...
É, NPL.
Como disse aí o Serê, deixem aí os palpites de vocês sobre o resultado. Eu não peço porque vocês nunca deixam, vocês mais xingam o que a gente fala. E nunca
deixa
tem...
sua ofensa gratuita.
Deixa sua ofensa aí, gratuito. Mas não apaga. Só... Não apaga. Deixa,
talvez a gente cobre no próximo deixa programa. Deixa,
não, não, deixa eu só mandar um recado final.
Comentários. Deixa eu mandar um recado. Quando a gente final. Achar, a gente vai começar a printar os comentários e botar na tela, no meio do programa.
Só o recado final da LCK: 10 jogadores. Nenhum deles funcionou. Maior folha salarial da LCK, Texas One, você é uma piada, é isso.
E os torcedores ainda contrataram o Fusca do recado pra tirar o coach.
Aí o Lunar se pergunta o que ele vai ser ofendido nessa...
Não, tem um, o torcedor da tá sem moral nenhuma, vou falar qualquer coisa.
Não, tá sem moral, mas ofensa sempre tem, velho.
Bom, vamos falar da LPL, que teve série pra uma cachoeira aí. O Cálice, não sei se vai falar de todas, só vai falar das últimas.
Dá pra dividir, na real, dá pra dividir então entre vai. As duas brackets. Falando da bracket da Suni, só os times pavoroso tava nessa bracket, que nem eu falei, os caras tava marcando restaurante uma hora depois da final do final do terceiro jogo, então foi 6 stomp o começo aí da Suni. Não, a série contra a LNG começou 6 da manhã, era 7:30, tinha acabado, mano. O tempo de intervalo entre avisou. Os jogos... Não, o tempo de intervalo entre jogos durou mais que as partidas. A mesma coisa com a WE, com a Suni draftando a Line A. Os caras estavam draftando Karma, Mid, Serafine, Zillian, pavoroso.
Suni e LNG, eu acordei 9 horas da manhã, eu falei, vou ver uma LPLzinha, né?
Eu gosto que o Kali se colocou a Serafine no mesmo pacote de Karma e Ziggs, assim.
Não, inclusive teve uma matchup de Serafine contra Karma, não, sei, não lembro quem foi horrível.
Foi mas o
teve...
Dunbi contra o...
O Kali se é contra o a Serafine. Yagal.
Eu gosto de Serafine mid. O problema é quando tem uma Karma contra. Entendi. Não, teve um draft da LNG que tinha Serafine mid e Lulu top, ou era Lulu mid e Karma top. Cara, foi horrível. Essa parte baixa aqui da bracket foi tipo, caramba, olha a Suni ganhando várias partidas, vai chegar na TES e vai, mano, atropelar a TES igual foi no Mundial. Não.
Não.
Não. Foi, eu acho que foi a pior série dos playoffs esse TES contra a Suni. Foi... Coisas muito aleatórias acontecendo, não consigo nem explicar.
Foi porque... umas entregadas.
Não,
que, meu Deus!
Uma das maiores entregadas que eu vi na minha vida foi o jogo 2 entre Tese e Suni, com o Jack Love, os caras com alma do Infernal, já tinha matado 3 caras da Suni, indo da GG com o Elder, ele entrou debaixo da torre, todo mundo tomou a ult da Hell, o Caçadinho pegou 5 kills e acabou o jogo do nada. Então,
vocês
mano...
podem me crucificar, gente, mas a Suni na final do Mundial é o maior delírio coletivo que esse jogo já viu, velho. Isso daí, cara, discordo, foi cara. Ali uma eu, coisa eu completamente vou falar... fora do,
eu
vou falar, da expectativa.
Eu concordo com o Gu, eu acho que foi tipo um dos maiores overperform da história. Sim. E foi um dos maiores... E por quê? Porque eles enfrentaram os dois maiores pipoqueiros da China.
Ah, eu discordo. Mano, esse time com o Sword Art era muito bom, velho. Esse
então,
time
com Sword é que tipo Art assim... Essa discordo, série aí da Suni, tirando aquele jogo 3 lá, que eles simplesmente começaram a se matar e o jogo acabou em 17 minutos, foi a Suni só, tipo, sendo amassada em teamfight, e a gente viu que a teamfight da TES é super esquisita hoje. Então... Não sei se é a falta do Sword Art coordenando o teamfight. O Sofmi também... Nossa, que esquisito. Foi engolido pelo Karsa todos os jogos.
O ON não fez nada. O ON não fez absolutamente
apagadíssimo.
Nada.
Apagadíssimo. Se tivesse o Sword Art, acho que ia ser uma série mais close. Mas foi uma parte baixa da tabela que, pô... Vamos trabalhar mais aí WE, Suni, LNG, que falta muito chão. E aí a parte de cima... E aí a parte de cima foi um duelo, foi o renascimento. A gente já tinha falado de Harry Eton e G semana passada, que tinha sido aí chegando 4 jogos e perdendo a série. E aí a FPX veio, amassou a Harry Eton, teve um joguinho ali troll, mas do geral tinha jogando muito bem, o Nuguri destruindo o Cube. E aí FPX contra a JDG, a gente falou, mano, a JDG vai ganhar,
acabou,
vai vindo...
JDG acabou, vai...
Acabou. E aí...
Eu vou falar...
E aí teve um Canavi que o Canavi foi sabotado. Teve um jogo de Graves do Canavi que ele tava 15-0 e os quatro ao redor dele se matavam em momentos aleatórios. Ele tava, mano,
eles quase perderam
o jogo. Não é possível, vou perder o jogo. E ele, tipo, 10-0 de Graves. E foi o Canavi... Meu Deus, dei um socão no Mickey, desculpa. E foi o Canavi socando todo mundo do começo ao fim e não deu. Não, tipo, não teve como. O FX só, tipo, fightou muito melhor. O Noguri... A JDG blindou Nair duas vezes contra o Noguri. O Noguri jogou de Ace, de Akali, de Irelia. Destruiu o topside da JDG. O LWX e o Crisp jogaram um absurdo. A gente já tinha falado mal da botlane da JDG, que era o ponto fraco que tava rolando na JDG. Esse split era que o Loken principalmente não tava jogando. E ele foi, mano, o LWX jogou 10 vezes melhor que ele. E aí que é uma FPX perigosa, porque teve um pentakill do Doimbi e tal, mas é uma FPX que não é o Doimbi que tá, tipo, fazendo as coisas. O Doimbi tá parado no mid jogando de control mage e clinando wave. Não tá nem saindo tanto assim. E, mano, foi a série, pra mim, foi a série, a melhor jogada, assim, desses playoffs foi esse FPX e JDG. Foi muito, acho que a JDG deu muito mais trabalho do que a própria RNG, que a gente vai falar daqui a pouco. E nessa série eu falei, mano, se pá, a FPX vai copar isso aqui, e cada série que passa eu tenho mais certeza que eles vão ganhar o campeonato. E deixa o Serê falar aí, agora que ele quer falar da FPX.
Cara, eu só leio o comentário ali do chat do Gantas, que lembrar que nesse jogo dessa série teve um Gragas do Lumal, que foi uma jogada incrível que ele fez, que o time dele tava correndo da FPX, ele pegou a ultimate do Gragas, jogou todo mundo pra cima do time dele e matou o time inteiro dele.
Que inclusive teve, acho que foi o Twitter da FPX postando top 5 jogadas que da FPX fez na série, e eles colocaram no mal jogando eles pra cima da backline do próprio time.
Mano, então... mas esse jogo era tão desacreditado, que teve o post do pré-game de todos os casters da LPL, analistas, e tava todo mundo lá, 3-2 JDG, 3-1 JDG. E a FPX meteu 3-1, ninguém entendeu nada. Mas a FPX mostrou tá de volta, mostrou bons jogos. O Tian mostrou, no jogo que ele não foi engolido pelo Canavi, ele mostrou um bom jogo, foi o jogo que ele jogou de Recarim. De Recarim ele tinha jogado bem anteriormente contra a Billy ainda no regular, quando ele teve aquele jogo que ele voltou, botou o Beixuan no banco de novo. E ele... é um ponto focal daqui pra frente, porque ele, se ele foi engolido, esse time tá em mais lençóis. Mas se ele jogar bem, a FPX tem tendências a vencer.
Eu acho que dos junglers que sobraram agora aí, o Carse é o único que eu vejo que tinha algum potencial de cobrar ele. Tanto é que o Carse, que nem a gente falou, acho que na parte do NA, sei lá, que o Carse tinha engolido o GG, ou foi antes do programa.
Uhum. Não, foi na parte do NA.
Agora ele vai jogar contra o GG não teve uma série boa. O Wei, mano, completamente tiltado, o Tian destruiu o Wei na série deles contra a RNG. Não teve série, a RNG também decidiu um blindar o top, o Noguri ficou enorme todos os jogos. Ainda assim, o Xiaohu tentou, mas o Wei não jogou absolutamente nada, o Ming não jogou absolutamente nada. O Kryan até tentou em algumas partidas, mas não teve série. Tipo, foi um stomp da FPX muito mais clean do que foi contra a JDG. E não tem jungler que se pá vai cobrar. Era pra ser o Canavi, era pra ser o Sofmi, e eles já caíram já. O Canavi
não... Acho que o Wei não volta. Acho que o Wei não volta. Cara, tipo, se chegar, se fizer
tem que voltar. Tem que voltar.
Mas ele tem que voltar, mas tipo, tem capacidade dele.
Tem. Eu acho que tem.
Tem capacidade dele. Eu vejo que o Wei tem capacidade
dele. Não, pelo que ele jogou na fase regular, tem, com certeza.
Exatamente. Então não é questão de, tipo, ninguém consegue. É questão de ninguém está jogando isso. Mas existem jogadores que conseguem se decidirem ligar o monitor.
E são dois. Então, pra mim é o Carse e o Wei que tem esse potencial de fazer a FPX sofrer pelo Tian. E eles estão na Lauer agora, eles vão jogar sábado. Sim. Mas fala aí, Gestor.
Não, vocês têm que lembrar da onde que o Wei veio, de onde o cara é criado. Isso, o cara joga mal uma série, cai pra loser, pede uma Ferrari na garagem pra jogar na loser bracket. Era assim que funcionava na Star.
Ai, ai.
Tá bom. Meu time tá onde agora?
Ele e o Kryan.
Ninguém ganhou Ferrari, aparentemente.
Eu tô falando, Xiaohu top laner de Orianna será campeão da LPL, cara.
Eu queria que ele voltasse a picar mage top, velho. Sim. Eu queria muito. E aí,
Ele começou e depois ele parou, velho.
Ele deu uma parada, é.
Muito triste.
Inclusive, isso. A pool dele pareceu um problema na série contra a FPX. Que a partir do momento que ele não jogou de NAR, ele teve que responder o Nuguri com algum outro campeão.
Foi um Last Pick Ornn, eu acho.
O time não conseguiu rodar. Então, bem que o Crisp tava assim, o Ming tava assim perto do Crisp.
Senhores, eu quero agora uma opinião de vocês importante. Eu provavelmente vou chutar aqui alguns, mas a pool do Xiaohu é muito parecido com a pool do Rune? O Xiaohu seria o Rune?
Cara, é parecido sim, velho. É porque o Xiaohu
seria o Rune chinês?
O Xiaohu, ele jogou muito de Lucian, de Tristana. Mas aí teve jogo que, nem a gente falou, desde que ele picou a Syndra top e deu muito errado, ele parou de ficar mage do top. E voltou a ser esse
tá jogador de Lucian, Tristana, Jace, coisas...
É o Rune, cara. É lane phases, tipo...
Dominantes
e que a RNG, pelo menos na série contra a FPX, deixou, largou ele lá e não deu certo. E aí, vamos pra EDG e TES, que não tava esperando, porque teve EDG e TES na semana 9, eu acho, da LPL, e a TES destruiu a EDG, principalmente em teamfights. O final do split da EDG jogando teamfight tava muito esquisito. O Meiko e o Flandre tava muito mal.
Nunca quero pro Karsa perder essa série. Jamais.
Karsa tem que ganhar. Nossa, jamais. Coitado do Karsa. Mas foi um apagão. Tipo, vão falar do Jack Love, mas pra mim, depois que eu vi os replays novamente, o Knight foi a pior série que eu já vi o Knight jogando na minha vida, assim. Tipo, ele não teve um split tão genial assim, ainda acho que foi top 3 do mid, inclusive tá no All Pro. Mas de Control Mage, especificamente de Orianna, ele jogou mal, cara. Ele jogou mal em posicionamento. Ele tava tentando flanquear de Orianna. Por que, que você tá tentando flanquear de Orianna? Pra mim não faz sentido. Teve várias teamfights que ele ia reto, morria sem ultar, sem dar flash, sem o pessoal da EDG gastar cooldown. Tinha um cooldown pra gastar no Jack Love ainda. Então, foi um 3-0, mas foi uma série pegada. Até saía na frente early game. O Knight colocava 20, 30 CS na frente do scout toda a lane phase. O 369 é a mesma coisa, o Karsa saindo na frente do GG rodado, mas aí chegava pra juntar 5v5 pra lutar em volta do Dragon, e aí o Scout, cara, que série do Scout insana, que série do Viper, que série do Meiko, eles jogaram muita, muita bola, deram outperforming nos carries da TES, e não sei se é preocupante pra TES, mas jogar contra a RNG, que é um time que também fighta muito bem, vai ser um desafio muito grande. Tipo, essa série vai acontecer já no sábado, que nem eu falei. Na fase regular, a RNG só ganhou da TES jogando teamfight, assim como a EDG ganhou da TES jogando teamfight. Mas a RNG precisa que o Wei e o Ming venham para jogo. Eles precisam que essa teamfight encaixe. Não sei se vai acontecer. Eu ainda acho que eles podem ter problema no top, porque o 369 tá jogando bem. Ele foi um dos poucos aí da TES que jogou bem a série de hoje. Tá jogando com counterpick, com queen, com várias coisas que batem em NAR também. Então, eu acho que vai ser uma série interessante. E eu fiquei feliz com a EDG, cara. Principalmente pelo jogo 1, que foi um jogo meio jogando um mapa e foi contra o TF do Knight, que foi um campeão muito forte dele. E eles colocaram o TF do Knight pra jogar reativo, cara. O Ryze do Scout tava fazendo movimentações melhores. No geral, eles jogaram macro melhor, jogaram as teamfights melhor. Dá pra hypar até a EDG um pouquinho. Mas torcedores da EDG, eles são... A gente sofre muito. E não crie tantas expectativas.
Você é que nem torcedor da Liquid. Já tá contando com a derrota.
Mas a Liquid ainda ganha uma coisa de vez em quando. O Skate tem ainda dois.
Mas a EDG é a maior campeã da LPL.
É a maior campeã da LPL. Tem 5 títulos, não tem ninguém perto. Acho que a RNG tá perto com 3. Só que a última vez que eles pegaram 2015. top 4 foi no split que eles ganharam em 2017. Desde então eles não pegam top 4.
Para de viver de passado, isso aí que tem.
Eu sentido. Já tô feliz.
É coisa
eu
de
já
torcedor tô... do São Paulo. Eu sei porque não, eu sou não, torcedor não. de São Paulo.
Eu já tô muito feliz que é um top 3. Já tem aí 50 pontos na final regional. Vai ser muito difícil esse time não ir pro Mundial ano que vem, ainda mais se tiver 4 vagas. Então eu já tô feliz com o resultado. Mas eu tô querendo acreditar, velho. Eu tô querendo acreditar. Ainda mais se a RNG não voltar nessa bracket, velho, não voltar a jogar bem, dá pra ganhar. Eu acho que eles têm potencial pra ganhar da
FPX. A RNG não volta porque eu falei isso diversas vezes, o Cálice sempre discordando de mim. O Knight é a encarnação do God V, velho. O God V não morreu, mas ele transferiu. É o cara que você assiste na LPLC e fala: nossa, mas olha esse cara jogando contra o Rook. Esse cara é muito bom. Nossa, esse cara aí vai ser o próximo mid laner, a próxima estrela mundial do mid. O Faker
que. Eu não tô nem falando que a tese é total, eu tô falando da RNG, velho.
Eu sei, mas eu queria inserir esse argumento de que o Knight é o próximo God V.
Só queria dizer que...
Ah, parabéns aí, velho.
Eu mandei isso no Twitter, eu juro pra vocês, eu acordei um dia. Mesma coisa que o Skit fez, quem acordou um dia e falou, tá de manhãzinha, vou ver uma LPL. Eu fiz a mesma coisa, acordei, tava passando um joguinho lá do Doimbi, né? E, mano, juro pra vocês, 30 segundos depois que eu abri a live, pentakill do Doimbi.
Não, foi um pentakill. Não,
nada a ver, nada a ver. Não,
foi um pentakill que ele foi de 0/1 pra 5/1.
De Victor. Mostrando o poder da amizade, porque o Crestiel usou Victor no fim de semana, o Doimbi foi lá.
Mas ele foi só também pegando o resto, cara. Tipo, não foi um pentakill bonito.
Não, foi nada
foi um
pentakill
não muito importa. É um pentakill de Victor.
Todo pentakill é resto. Sempre tem um carinha que é resto ali.
Não, mas foi os 5 resto. Não foi, tipo, 3 resto.
Meu last hit, mano.
O pentakill pra vocês, o cara tem que dar 0, 100, 0 no 5?
Não, mas tem que contribuir bem na teamfight. O maluco só, velho, tava lá, existiu. Não,
ele apertou um raio, ele deu um E e um R.
Não, os da ult foram tontos. Os caras estavam só tomando a ult e ele deu last hit, mano. Sei lá, velho.
O gol que fica na história, o frango só é lembrado no dia seguinte. Então, pentakill do Doimbi aprovado pelo ATR. E...
Não, é que nem eu falei, o Doimbi apaga
isso. Não, a gente não tem como discordar, né?
Ele aprovado. Só puxa o wave, o Doimbi só puxou o wave. E tá bom, é isso, tem que puxar o wave
A culpa
mesmo.
Dele é que tinha 5 minion adversário enquanto ele foi puxar o wave e deu um penta.
Jamais.
Se ele quiser que eu valide um pentakill dele, até já deixo esse recado diretamente aí pro Doimbi, que às vezes... acompanha, ele tem que dar o pentakill com a skin dele no Mundial. Senão não conta.
Que é uma pentakill de Malphite.
Inclusive,
Gu, você ficou muito badass nesse comentário. Porque você virou assim pro lado, você deixou o braço, a cadeira, apareceu sua tatuagem. Gostou? Ficou muito badass. Ficou
muito badass. Não tá validado aqui no Brasil.
Aproveitando que a gente tá falando de mid laner e que daqui a pouco a gente tá acabando, né, as ligas e acabando o programa, eu quero levantar um papo de campeão que faz tempo que a gente não levanta aqui. Bom, de vez em quando a gente troca ideia, mas acho que válido pra essas últimas semanas de playoff aí. Que foi o pick que eu vi no Academy, que eu achei maneiro.
Sejuani mas top.
Não Sejuani top, mas Mozahar. Que eu acho que é um pick válido, que poderia aparecer mais vezes.
Seria bom de Mozahar, mano.
Cara, e tem uns times que poderiam utilizar desse campeão aí,
com essas
cara.
Comp que tem um main engager que precisa entrar, tipo, os caras fez uma comp que só um tonto precisa entrar pra dar engage, você pega a Mozart e você acabou com o engage dos caras.
Cara, eu botei a mãozinha na cabeça, eu lembrei, porque tem alguns matchups na top laner, que o Malzahar não é tão ruim. E tem um Xiaohu que ele ganhou um MSI jogando de Malzahar. Então, não duvidaria, porque o Xiaohu é maluco das ideias.
Eu pensei em Malzahar top, não em Malzahar mid também, o Sereia.
É que assim, se... Eu peguei Mozahar contra uma comp que tem 4 engages. Aí sim. Não adianta muito. Mas contra um...
Se tem só
um engage tipo primário assim, no time dos caras, o Mozahar é um ótimo pick.
Isso que eu ia falar. Se a gente pegar de base de EDG e TES, não tinha como existir um Mozahar. Porque a EDG draftou... Acho que todos os drafts da EDG tinha 4 engagers.
Não, eu falo mundialmente falando de PNA, que é um jogo full bunda mole, sabe?
A Suni poderia ter picado também, do jeito que eles estavam jogando.
Sim, uma escolha contra a Tristana na...
Você atrasa a build dos caras, porque tem que fazer bandana.
É assim, campeão que pula na sua cabeça, mesmo os tanques, por exemplo. Um Ornn da vida é ruim, a Tristana, a Irelia, esses campeões mais duelistas que tem
gap call. Arrebenta ele também.
Sim, mas se você picar, por exemplo, contra um Sion da vida no top, contra esses campeões que são mais imóveis e só querem ir lá e
falar... Peraí, vocês estão falando do Malzahar top? Não,
Não, mas cara, às vezes você pode pegar até contra esses campeões, até essas comps que tipo, o main engage é um Udyr.
Um Ekarim. Se só tiver um Ekarim pra
é
fazer
Ekarim, isso. É que Ekarim, normalmente, ele dá engage ultando. Então
mas a ult vai. Mas a ult vai tirar a sua passiva e você consegue ultar
ele. Sim, mas ele vai dar o fear no resto do seu time.
Sim, mas...
E pronto, ele fez o trabalho dele.
Justo.
É, eu acho que a mecânica do Mousehard contra o Rekkarin em específico é meio esquisita.
É, é muito estranho, é bem meia boca. Contra o Jhin, contra o Volibear, já funciona melhor.
É que o legit quebrado do Mousehard é o silence dele. É aquele silence em área. Sim. Que mesmo quando o cara dá engage, você consegue parar o resto do time dele de dar follow-up com aquele silence.
Ele não tem a rota mais incrível do mundo, acho que esse é o que impede ele de... Não,
nunca teve. Mas o scale de dano dele é muito ok.
Mas a partir do momento que você trabalha com a sua passiva, você tem uma rota muito segura, porque você aperta EW e você limpa a wave.
E os caras bons de Mousehard, tipo, se vê um skill shot que, tipo, sei lá, vê um Q do Lee Sin, o cara joga o bichinho na frente
pra
cancelar, sabe?
Ele consegue também. Depois, tudo bem que hoje em dia a gente trabalha com midlaners que faz muito bem isso antes do capítulo perdido, mas ele faz o capítulo perdido dele e ele já tem um controle de wave muito bom.
Já. E outra, cara, você tá jogando contra esse time que, se bem que tem time que agora trazendo o TK de volta, o TK é meio chato com o Mousehard, porque você vai ter que ultar o TK e o TK vai fazer uma bandana. O TK
geralmente
e... acabou.
Mano, é que, sei lá, eu acho que o TK. Tem alguns times que estão acreditando muito nele.
Ele apareceu muito na LPL, o TK, falando nisso.
Eu não sei se ele
dá
muito certo em screen, mas honestamente eu não vi ele. Qual o jogo que ele deu muito certo, cara? Fala pra mim, pra eu ver.
Se pegar qualquer um jogo da TES, acho que contra a Sony eles usaram TK, é que tipo assim, tem dois TKs que tem no mundo. Tem o TK da LPL, que eles usam TK não como ferramenta de salvar, defesa,
mas pra iniciar os malucos.
Pra dar engage, pra divar, é só ver o que a TES fez, acho que contra a Sony mesmo, eles usando o TK pra divar os caras contáveis vezes. E tem o TK, tipo, do NA, assim, que é um TK defensivo, reativo, que eu também não acho
e muito bom. Esse TK do NA, ele só vai tomando uma real.
Porque eu sinto que, pra mim, onde o TK brilha, é tipo, quando ele começa... quando o time tem espaço pra fazer isso e tal, que ele fica junto com os caras, sei lá, no 3 ou no 4, no meio, e começa a ultar na side, sabe?
É que isso demora muito, é que isso é só level 11, tá ligado? Uhum. Então, pra mim, o TK, como eu vejo mais LPL, é um campeão de rota, tá ligado? Tipo, de lane phase. Pro resto do mundo, eu acho que não é.
Mas
então...
se fosse pra lane phase...
Mas ele sempre foi de lane phase. Ele sempre foi muito forte na lane phase.
Mas, se fosse só por isso... Sim,
é que o pessoal usa pra absorver pressão, pra jogar com flash em cena. E eu acho que o TK funciona em várias coisas.
Mas tá algum desses da LPL, pensando quem foi focado pra lane, foi de chuva de lâminas? Porque pra mim, o TK que é pra zaralhar a rota é com chuva de lâminas.
Ele zaralha a rota sem com chuva de lâminas. Então tá bom. Ele vai de Guardian. Teve foi TK Senna ou TK Jinx, não lembro, contra Hell e Kai'Sa. E eles destruíram no 2v2 e aí, que nem eu falei, quando o TK tipo, sai um pouquinho na frente, tem a pressão da wave do push pelo AD, os caras usam o TK pra ir divar. E diva, engole,
cara, salva. Dudu, O TK de show de lâmina, se eu não me engano, ele apareceu por causa de um pique específico. Porque o de guardião funciona também, principalmente contra engage, porque ele absorve o engage, ele tanca tudo com o guardião, com o escudinho, e vira em cima do
outro engage, porque tem
DPS maior.
Se eu não me engano, Skate, o de chuva de lâmina, alguém teve a sacada de usar contra Rakan, na época que Rakan era muito...
Acho que contra esses tanques, esse Alistar, Rell, o guardião é melhor, porque você vai tancar o engage... Sim.
Mas eu lembro que um cara usou contra Rakan, o cara nem percebeu, o Rakan fez aquele meme de entrar e sair rapidinho.
E morreu.
Morreu antes de conseguir sair, porque o TK... Cara,
aqui, ó. Estacou rápido eu peguei os status aqui, os últimos TKs, tipo assim, teve um TK de gelinho que foi na PCS e o resto todos
foram... Todos Guardian, né? O chuva de lâmina. É porque, assim, eu só trouxe o negócio de chuva de lâmina, porque pra mim... eu gosto, o Kali se falou que gosta mais do TK e que viu a efetividade dele em rota, né? Eu gosto mais da efetividade dele punindo o side, movimentando o side. E aí, por isso que eu falei, eu acho que se fosse especificamente pra rota,
Isso demora, eu acho que, não sei se foi em JDG FPX, ou FPX de Harry Eaton, que teve um TK cobrando o side, mas mano, demora muito pra isso funcionar, tá ligado?
E se ele ficar atrás, ele nunca vai fazer isso, né?
Então,
faz sentido, tem que ter
rota. Você tem que ter um push no mid também, porque senão, sim, como você vai cobrar
outra side? Outra coisa direito? Que eu gosto dele, Kagnes, né? É que eu acho que foge do que você não concorda, é tipo assim, pega, sei lá, EZTK e deixa o jungler jogar pro topside, entendeu? Eu acho que aí é válido também a escolha do TK, entendeu?
É, eu não sou muito fã. Eu acho que, né, tá perdendo
não, um pouco. Não, eu não tô dizendo que você, que é bom ou não, eu só tô dizendo que uma das coisas que dá pra aplicar muito bem ele é isso.
É o que o pessoal faz, né, fora da LPL, é o que o pessoal faz.
É a leitura mais reta que o pessoal tem, joga pra absorver pressão, depois joga pra impactar side. De fato, aqui, cara, eu vi pouquíssimos trazendo TK pra ganhar lane, eu vi pouquíssimos.
Sabe quem bota TK pra ganhar lane? Quando joga de cena TK, parece que eles realmente falam, nossa, o TK ganha lane, com a cena por trás, mas percebe que o TK também ganha lane, com uma Zaya, com uma Tristana, com outras coisas que só querem pra cima.
É que, tipo assim, eu não sei como é que tá o meta fora do mundo, porque eu tô prestando muito mais atenção na LPL. Mas acho que todos os jogos, principalmente de FPX e TS, é tipo trade side dive toda hora, level 3. Tipo, toda hora. O cara builda wave e diva toda hora. Inclusive a TS perdeu o jogo 1, acho que viu até o Eric comentando que em vez do TF, do Knight, da TP bot pra fazer o trade side dive, ele tentou defender o dive top e perdeu a play dos dois lados, tá ligado? Então, o TK é muito bom nesse cenário, que nem eu tô falando. Então, todo level 3, 4, tem trade side, o top laner vai ser divado, a bot lane vai ser divada. E eu acho que, principalmente nos jogos da TES, é uns dives meio malucos, assim, de comprar. Se tem um campeão a mais, compra. Então, é 3 vezes... Tem 3 contra 2, compra. Se o cara tá dando TP, devolve o TP pra ser 4-3. Eles divaram a Sunny num 5-4, tá ligado? No level 3. Uhum. Então... O TK é muito bom nesses cenários, por isso que lá funciona dessa maneira tão diferente.
Vou ver esse jogo especificamente aí.
Assiste contra a Sunny, eu acho que foi essa
que eu ia trazer especificamente, que majoritariamente ao redor do mundo ele é trazido com a cena. Em alguns lugares aqui, ó, apareceu no, na LLA com o Heimer, que é o pick mais diferente que apareceu, fora isso foi Jinx.
Teve ou vários também, né? Eu vi o pessoal tentando fazer vários TK.
É Jinx ou vários.
Parece muito bom. Varus é
teve
forte.
Teve vários de. Falando em chuva de lâminas, teve um vários de chuva de lâminas. Com...
A maioria tá pegando. Vários Lethality, principalmente.
É que eu vi o pessoal de Lethality. Ainda eu vi alguns usando Cometa, mas eu acho que com a chuva de lâminas tá mais forte atual.
Sim, muito melhor. Você dá 3 hits, acumula 3 stacks do life, carrega a flecha.
É que teve uns de Lethal Tempo também. Destrói. Teve alguns de Lethal Tempo, não foram. 100% pique de letality, não.
Ah, o de chuva de lâminas com letalidade é bem forte.
Voltando a esse jogo de Sunny Test, teve um jogo que divaram o Huanfeng umas 4 vezes, ele tava 0-4, jogando contra uma cena, inclusive, foi o jogo que a Tess perdeu. Ele tava 0-4, ele fechou 2 itens de Varus, ele dá outrange na cena. É um pique muito bom contra a cena na flecha. Cara, é uma flecha, irmão. É metade da vida da cena. É muito difícil jogar.
Eu só
tá
tenho
muito
medo. Eu só tenho medo desse Varus.
Era dominante no ano passado, isso aí.
Vocês lembram o meta que o Varus tava tão forte que ele tava sendo usado como counter pick de Azir Mid?
Sim. É verdade, tem
também. Inclusive, ele surgiu sendo isso, velho.
O que tá rolando, na real, que eu vi acontecendo bastante, é dar um counter pick no Azir. Pode ver que até parou um pouco de rolar tanto Azir, mas não no mid. Tipo, usar o próprio Varus e usar o Jace. Eu tô vendo muita gente, tipo, blindando o próprio Jace no top pra jogar, tipo, mid late game contra o Azir.
Ah, isso no mundo, né? Mundialmente falando.
Não, tá rolando. E é muito bom, eu acho muito bom. Por isso que o Azir, eu acho que deu uma desaparecida.
É, não, acho que o CBLOL não tem mais tanto Azir e a gente sabe muito bem como é Jace, né? Uhum. E Varus nem existia até semana passada, então acho que o Azir só caiu mesmo, só caiu de...
E não tem tantos Azir players também, assim, sim. Acho que sobrou, que é nas ligas agora, o BDG, que gosta muito
do... O BDG e o Larsen.
Bom de dedo, sim, o Larsen,
que e tem os joguinhos Azir. De Azir do BDD, que eram... brabos, hein?
Cara, ele fez o Scout usa bastante.
Ele fez um jogo, o jogo contra o Showmaker, ele tava de Azir e ele fez uma
play bonita. O Cryin, ele jogou bem de Azir contra FPX, apesar
o
de...
É, o Cryin tem
Azir. Bom. Inclusive, foi contra um Jace?
Foi contra um Jace.
Eu acho que foi. É. Ele tentou esse jogo, coitado.
Ele tentou.
Bom, Já estendemos demais, o programa ficou até bem grande, quero agradecer a todos vocês. Chegou até minha comida antigo. Também, eu preciso ir buscar minha comida. Muito obrigado a todos que acompanharam mais uma Terra e não deixem de acompanhar esses playoffs. Na semana que vem a gente volta para comentar o que aconteceu e muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e deixo meus companheiros aqui darem o tchau. Até semana que vem, tchau!
Eu vou dar o tchau do Terra no G, tchau!
É, não, amanhã não tem LPL, eu sei que teve LPL aí nos últimos 8 dias sem parar, só que como a TES jogou hoje, eles precisam dar um dia de folga pro time que joga no dia, então amanhã não tem LPL, volta sábado, TES RNG, se minha internet permitir, estarei online.
Cara, não tem CBLOL esse fim de semana, então eu vou fazer questão de ver todos esses playoffs, quem tiver vocês aí tiver fazendo live, me chama que eu participo.
Eu devo participar também.
Então, olhem lá, velho.
Cara, eu não irei fazer. Provavelmente.
Tem LCS.
Então, eu farei live junto com o Cálice nesse ponto. Os dois fazem live junto. Depois eu jogo lá um joguinho Bloons TD, porque tá muito divertido aquele jogo. Eu cortei alguém, mas perdão, já falando, já completar aqui. Mas vai estar live DNA. Eu já me despeço aqui também.
Aí perdeu.
Daqui eu passei um negócio no Twitter, tipo, muito assim. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Espero que vocês tenham gostado. Anotem meus palpites pra me cobrar depois ou pra falar, mano, você tava certo, você manja mesmo do assunto. Normalmente a segunda parte eu gosto mais que a primeira. E tamo aí, cara. Vai ser stream do Cálice. Essa vez eu vou tentar acordar cedo pra assistir a LPL, que eu tô vendo tudo por bot. Eu quero zicar e DG.
Bora, TR na madrugada ali na live do Cálice pra poder falar
besteira. Bora. A gente pode colar no Disque também,
muito, eu vou muito trollar EDG, velho.
A TR inteiro vai aparecer na live do Cálice pra zicar EDG. Bora.
Ele só ganha.
Não vai fazer presença aí, não, velho. 6 horas da manhã eu tô dormindo, pelo amor de Deus. Eu tô recém dormindo, mas estou dormindo, graças a Deus. Queria dar meu boa noite pra todo mundo. Aproveitem aí as finais das ligas que tem essa semana. Até como eu falei, sábado tem LCK, não vou ver ao vivo. Talvez depois eu pego aí pra ver o Void. Se a Adão ganhar, não tem muito o que ver, né? Mas é isso, gente. Um bom descanso aí pra todo mundo.
Muito obrigado, então, a todos. Não esqueçam de acompanhar o ATR no GE na segunda-feira, toda segunda-feira, por volta da hora do almoço. Tá bem legal os episódios. E é isso. Vejo vocês na próxima quinta aqui também na Twitch. Tchau!
Tchau! Tchau!